Bem-vindos ao Nova Geração 234. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 8 da segunda parte, Emancipação da Alma. Kardec encerra esse capítulo extraordinário fazendo um resumo, né, de tudo que a gente estudou. Bem, só para situar, né, vamos valorizar aqui as orientações, as sinalizações de Allan Kardec. Primeira grande sinalização. Kardec fala da emancipação da alma. Então, na linguagem espírita, na conceituação espírita, a alma tem uma definição específica. A alma somos nós, espíritos encarnados. Emancipar, né, aí é da língua portuguesa, é libertar-se, é conseguir liberdade, né, a palavra que está nesse campo de significado. Então, nesse capítulo, Kardec vai estudar as formas que nós, espíritos encarnados, temos de alcançar uma relativa liberdade. Obviamente, ele não está tratando do desencarne aqui, é outro capítulo. Ele está tratando de, enquanto nós, na vida material, temos essa liberdade. E aí ele vai estudar três fenômenos, ou quatro, vamos botar aqui, quatro fenômenos que estão ligados a essa liberdade relativa que nós podemos ter, tá certo? Ele vai desenvolver isso em 7 itens. No 8º item, aí já não é pergunta e resposta, é um resumo que o próprio Kardec faz. E hoje a gente vai estudar isso. Bem, quais são esses quatro fenômenos que a gente, que Kardec estuda nesse capítulo? Né? O sonho, obviamente o sonho está ligado ao sono, então Kardec vai estudar qual é a visão espírita desse fenômeno. O segundo fenômeno que ele vai estudar, que muitos não sabem, que está totalmente ligado ao sonho, é o sonambulismo, tá certo? Depois, ele vai estudar o êxtase e a segunda vista. Um alerta vermelho, uma sirene, no mais alto barulho que possa fazer, deve começar a funcionar se você é espírito e você não tem intimidade com esses temas. É um sinal que você não conhece Espiritismo, não como Kardec entende. E aí a gente vai colocar isso aqui. Não estou ofendendo, estou alertando. Se você não conhece sonho, sonambulismo, êxtase e segunda vista, você ainda não conhece Espiritismo, me desculpe, né? O que não é nenhum crime, mas é importante saber onde é que a gente está. Tá certo? E digo isso porque é um tema central do Livro dos Espíritos e por conta de tudo que os Espíritos já disseram nesse capítulo. Né? A gente estudou isso e por conta do que Kardec vai dizer aqui. Olha o que é que Kardec vai falar do sonambulismo. Mas antes disso eu vou fazer uma revisão rapidíssima. Por que é que está junto? Porque é que o sonho, o sonambulismo e o êxtase e a dupla vista estão juntos aqui? Porque todos, na verdade, são o mesmo fenômeno. É isso que é importante a gente entender. Se você não entender isso, você não entendeu nada. E se você não entendeu nada nesse capítulo, você nunca vai poder dizer que tem uma compreensão organizada do Espiritismo. Por quê? O que é o sonambulismo? O sonambulismo é uma experiência, é um fenômeno que se pode ter quando o espírito está relativamente deslocado do corpo. Do mesmo jeito que o sonho é uma liberdade relativa, se você está num sonho e tem uma liberdade um pouco maior, você está no sonambulismo. Se você tem uma liberdade um pouco maior, você está no êxtase. Então, sonho, o fenômeno do sonho, toda a sua grandeza e complexidade, ele é apenas um primeiro estágio. Num segundo estágio, você está no sonambulismo. Num terceiro estágio, você está no êxtase. Então, em tese, é a mesma coisa em graus diferentes. E o que é a dupla vista? É também a mesma coisa. Só que no caso da dupla vista, você está aqui, entre aspas, acordado. A dupla vista é uma percepção sua que vai além do corpo, que se manifesta das mais variadas formas. Você está conversando com a pessoa e de repente você acessa uma informação que não é com os olhos do corpo, que não é com o cheiro, não é com o olfato, não é com não é ouvindo. Você de repente sabe alguma coisa daquela pessoa sem que seja através dos cinco sentidos. Você sabe que a pessoa está mentindo, você de alguma forma, a pessoa está falando uma coisa, você de alguma forma está vendo outra. Ou você está no lugar e está vendo o que acontece na outra cidade. Tudo isso é dupla vista. E tudo isso tem uma explicação simples. É uma percepção que você teve com o seu corpo espiritual, com o seu perispírito. Não é uma percepção que você teve com seus olhos, nem com seus ouvidos, nem com seu nariz, nem com a sua pele. Agora nós vamos para a definição de Kardec, que é seríssima. Olha o que é que Allan Kardec, escreveu de próprio punho, vai dizer sobre isso. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno fisiológico. É uma luz lançada sobre a psicologia. É nele que se pode estudar a alma, porque nele, no sonambulismo, ela se mostra a descoberto. Aí você me desculpa que eu vou dizer um pouco forte, mas eu preciso que você esteja alerta. Eu só falo isso porque acho importante, você que tem uma busca séria de espiritualidade precisa entender. Não existe praticamente mais espiritismo na Terra. Porque o que a gente chama de espiritismo hoje no Brasil é no máximo 50% de espiritismo. Porque o espiritismo hoje, quando muito, ele estuda os seres desencarnados. Ele ignora quase que por completo os seres encarnados. Não há um espiritismo à la Allan Kardec seria, falando em termos gerais, metade da atividade espiritual, reunião mediúnica, fenômeno mediúnico. A outra metade, sonambulismo. Não se atende o ser encarnado no espiritismo mais. Olha que coisa curiosa. Aí você vai dizer, cadê a psicologia espírita? Não existe. Você vê espírita formado em psicologia, fala de tudo que é teoria, que são belíssimas, mas não tem uma reflexão genuinamente espírita. Por quê? Porque não sabe nem o que é sonambulismo. O sonambulismo, como coloca Kardec, é a porta de investigação da doutrina espírita sobre a alma do encarnado. Não há. O indivíduo chega com problemas emocionais no centro espírita, a gente faz um primeiro atendimento, excelente, depois faz o quê? Bota o nome na mediúnica. Ótimo. E se o problema dele não for obsessão? Ou, se além da obsessão ele tiver outros problemas, qual é a técnica? Como é que o espiritismo lida com isso? Zero. Num aspecto direto. E o que é para fazer? Bem, quem tem que dizer o que é para fazer é Kardec. Ele está dizendo aqui, vou continuar. Ora, um dos fenômenos pelos quais ele se caracteriza é a clara evidência independente dos órgãos comum da visão. Só um exemplo. Se você trabalha com sonambulismo, primeiro você tem uma prova da imortalidade. Me desculpa o termo, né? Mais provada, uma prova mais prova do que a reunião mediúnica. Porque na reunião mediúnica a gente prova a imortalidade por meio da comunicação de desencarnados. No sonambulismo nós provamos a imortalidade por meio da experiência com o encarnado. É muito mais consistente ainda do que o desencarnado. 2. Pelo sonambulismo a gente tem acesso direto aos arquivos da alma. Ali nós podemos lidar diretamente, assim, eu vou falar numa linguagem que se adequa à nossa experiência de hoje. Do mesmo jeito que a gente esclarece os desencarnados, nós poderíamos com a mesma eficiência esclarecer os encarnados. Porque se o indivíduo sai do corpo e se comunica comigo, ou se ele se afasta do corpo e se comunica comigo através do próprio corpo dele, e isso é sonambulismo, já está explicado nos estudos anteriores aqui nossos, eu tenho mais acesso. Eu posso discutir com ele de uma forma mais profunda as angústias dele. Por isso que Kardec coloca na conta da psicologia o sonambulismo. Por meio do sonambulismo, eu provo a imortalidade e eu tenho acesso a discussões mais profundas sobre as problemáticas daquele indivíduo. Porque ali eu posso acessar com mais facilidade todo o arquivo do passado dele. Ali eu posso discutir junto com ele, com o anjo da guarda dele, o problema dele. Ok, mas esse seu problema se origina de onde? Ah, é assim, é. Ok, e como é que a gente resolve? Converso com o seu anjo guardião que está aqui do lado e peça para ele nos orientar como é que a gente vai lidar com esse seu medo, com essa sua angústia, com esse seu complexo, com tudo isso. Mas nós não temos mais esse instrumento. Porque o Espiritismo não entendeu Kardec. A gente não vê quase ninguém falando disso, gente. E o que eu estou colocando aqui é Kardec em O Livro dos Espíritos, está aqui. Por favor, olhem, releiam esse capítulo, Emancipação da Alma. Então, eu estou falando, deixa eu ser sincero, eu estou falando isso para vocês. Porque para a maioria do movimento espírita não adianta. É causa que eu não perco mais tempo. Porque é inaceitável que pessoas que se dizem espíritas há décadas, se apresentam como conhecedoras do Livro dos Espíritos, e da codificação, e dos livros de fulano e beltrano, não tenham entendido isso. Aí, eu sinceramente, a explicação que eu só tenho é a do Cristo. Não entendeu porque não quer. Né? Para que os seus olhos não vejam, seus ouvidos não ouçam e o Cristo não os cure. É isso, eles não querem ser curados. Porque está aqui, qual é a complexidade disso? Qual é a complexidade, meu Deus? Está aqui. Kardec falando da importância da prática do sonambulismo. Os espíritos da codificação insistindo que se tem que estudar sonambulismo. Que é o meio de comprovar a nossa imortalidade. Que é o meio de abrir as portas para a psicologia espírita. Aí você vai nos centros espíritas, cadê? E agora a coisa está pior, porque tem centro espírita aí que está proibindo reunião mediúnica. Então, as trevas estão fechando o movimento espírita brasileiro institucionalizado. Problema nenhum. Porque os espíritos estão abrindo um outro tipo de movimento espírita, de pessoas que não vão trair Allan Kardec. Estou falando isso agora porque eu estou dando as provas. Faz uma pesquisa. Vá em 30 centros espíritas e pergunta sobre o capítulo 8 do Livro dos Espíritos. Pergunta que horas e quando é a atividade de sonambulismo da casa. Vão te expulsar. Ou vão dizer que você está doido, ou está obsidiado. Diz, não, meu irmão, você está perturbado. Isso aqui não, isso aqui é um negócio, que é um negócio do negócio, que é um negócio do negócio, e não vamos mexer com isso. Aí você vai dizer, tá, mas não estão dizendo que acharam isso aqui no bolso do paletó de Kardec, não. Ele publicou isso no Livro dos Espíritos, em todas as edições completas do Livro dos Espíritos. Está aqui. Ele manteve isso no Livro dos Espíritos até desencarnar. Então, como é que isso aqui é irrelevante? Como é que isso aqui é coisa errada? Como é que isso aqui não é Espiritismo? Então, se a gente já parte do Espiritismo só com a banda, só com a parte mediúnica e sem a parte da banda de cá, que deveria ser a banda mais importante, que é a nossa, a coisa está muito torta. Então, fica o alerta, amigo. Eu fui criado ouvindo uma frase e acho que vai ser uma das últimas coisas que eu vou falar antes de desencarnar. Quem me avisa, meu amigo é. Fique com Kardec. Estude isso daqui, medite sobre isso daqui. Em breve, quando for, assim que a gente tiver com isso pronto, vai ter um curso completo sobre sonambulismo. Você não precisa de autorização de presidente de centro espírita nenhum. Você precisa de Kardec para poder viver essas experiências. Obviamente são experiências sérias, não é brincadeira. Kardec coloca, inclusive, aqui que o sonâmbulo, e eu já vivi isso, fica numa situação extremamente vulnerável energeticamente. Então, se tiver gente com má vontade, com postura irresponsável, de festa, de bagunça e etc., o sonâmbulo sofre muito energeticamente. Então, nós não precisamos de formalismo, mas nós precisamos de seriedade espiritual para viver isso. Né? Então, isso aqui ninguém pode brincar. Não interessa se você está fazendo a experiência na sala da sua casa. Interessa que o ambiente seja adequado. Dá certo. Então, se você está fazendo com seriedade, se você estudou, se tem o ok dos amigos espirituais, faça. Porque se você esperar pelo ok dos encarnados que dizem representar Kardec, você está muito mal. Então a notícia é boa, estamos falando de Allan Kardec, vamos ficar com ele, se Deus quiser, até o final. É uma preparação, todos podem participar desse fenômeno, ou como sonâmbulo, ou como participante, apoiador do fenômeno. É enriquecedor para todo mundo. Chegaremos lá, vamos nos preparar que vai acontecer, porque não é vontade minha, não. É decisão do Cristo. São fenômenos que o Cristo está nos ofertando. E quem quiser, terá. Bem, meus amigos, irmãos, vamos então agora para a nossa segunda parte, encerrando o capítulo 8, Emancipação da Alma, de O Livro dos Espíritos. Um grande abraço. Que o Cristo esteja conosco sempre, nos momentos de reflexão profunda, nos momentos em que precisamos questionar como ser leal ao Consolador, porque precisamos muito disso, meus filhos. Não podemos, não devemos abordar essa doutrina extraordinária como quem busca passatempo passageiro, fugaz. Precisamos entender que tratamos de coisas muito santas, que precisamos preparar nosso corpo e nossa alma, que precisamos estar vinculado aos espíritos bons, para que, junto com eles, e bem orientado, consigamos dar passos verdadeiramente firmes na direção do Mestre. Vamos encerrar este capítulo extraordinário, pedindo a vocês, aqueles que realmente querem ter compromisso muito sério com o Cristo, revejam todos os programas desse capítulo mais uma vez. Meditem, critiquem, enviem perguntas. Porque estamos hoje formando um grupo daqueles que vão meditar muito sobre esses assuntos, para que consigamos estabelecer bases muito sólidas à realização de cursos de sonambulismo. Fiquemos em paz, porque o Cristo nos aguarda. O Mestre já nos forneceu tudo o que é necessário para vencermos. É muito importante que cada um de vocês decida intimamente. E se quiserem juntar-se a nós, siga nosso pedido, sugestão. Reveja tudo com muito critério. e nós estaremos acompanhando vocês e aguardando para um passo seguinte muito mais interessante. Que o Cristo floresça vossos corações sempre. Do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.